Having possession and giving. Propriedade tendo negócio e tanto. Em muitas sociedades africanas, as pessoas são impedidas de alcançar seus objetivos pela falta de uma compreensão clara do conceito de propriedades entre eles. Quando os africanos viviam em seu mundo natural, tinham tanto perigo que uma única família simplesmente não poderia sobreviver por muito tempo. Era necessária uma estrutura tribal, na qual os desejos de um indivíduo tinham que ser sacrificados pelo bem comum da família extensa. Dessa forma, a propriedade pessoal tornou-se um conceito vago. E hoje, isso ainda pode ser percebido como parte dos sentimentos de muitas pessoas. Eu senti nas áreas rurais, no entanto, que as pessoas ainda vivem tão próximas umas das outras, que elas têm graças divinas de gentileza, ajudando umas às outras quando necessário. Sim, elas são tão notavelmente e lindamente sociais, umas com as outras, em ambientes familiares ampliados. Mas também tenho notado, por causa disso, muita gente preguiçosa. Como as culturas ocidentais penetram aquilo hoje? Unidades familiares menores podem sobreviver e privacidade e desejos individuais podem ser atendidos. Mas os velhos sentimentos de ser capaz de pegar qualquer coisa que você deseje ainda estão presentes e você não precisa dizer obrigado. Também, muitos ainda não sentem facilmente o conceito de propriedade pessoal. As comunidades que ainda vivem isoladas da influência ocidental fazem muito melhor, pois a estrutura social local cuida dos pobres. A falta de um senso de propriedade leva a problemas. Uma pessoa preguiçosa simplesmente senta-se à sombra e come o que os outros têm trabalhado. Pela nossa natureza pecaminosa, somos egoístas, facilmente ciumentos dos outros, gananciosos, tirando dos outros tudo o que podemos. Porque uma pessoa com o coração de servo trabalhava o dia inteiro para ver outras pessoas apenas tirando as coisas para as quais elas trabalhavam ou trabalhavam sem sequer receber um agradecimento? Deus claramente protege a propriedade de nós para que Ele possa abençoar melhor seus filhos fiéis. Ouça Provérbios 6, versículos 6 até 11. Vá para a formiga, seu preguiçoso. Considere seus caminhos e seja sábio. Quanto tempo você vai dormir, ó preguiçoso? Quanto você vai se levantar do seu sono? Um pouco de sono. Um pouco de dobrar as mãos para dormir. Assim, a sua pobreza virá sobre você como um ladrão. Provérbios 14, versículo 23. Em todo trabalho há lucro, mas conversa fiada só leva à pobreza. Provérbios 21, versículo 26. O desejo do preguiçoso o mata, porque suas mãos se recusam a trabalhar. Ele cobiça, evidentemente, o dia todo, mas os justos são e não poupam. Perguntas para discussão. 1. Você conhece em sua família pessoas que são trabalhadores fiéis e outras que são apenas ociosas e preguiçosas? Dois. Você se sente bem consigo mesmo quando produz alguma coisa? 3. Você acredita que é ruim ajudar uma pessoa preguiçosa a viver um estilo de vida preguiçosa? 4. Você acha que uma pessoa preguiçosa ficará satisfeita consigo mesmo e feliz? 5. Doar do que temos trabalhado nos faz felizes? 6. Está dando então uma expressão de amar uma pessoa? 7. Na lei de Deus, Deus deu a Israel por intermédio de Moisés. Ele proíbe roubar. Isso significa que ele concorda que a propriedade é uma coisa boa. Vamos ouvir os 10 mandamentos do Êxodo 20, de 1 até 17. E Deus falou todas essas palavras. Eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirei do Egito, da terra da escravidão. 1. Não terás outros deuses diante de mim. E isto significa: não ouça os curandeiros ou procure ajuda. Nossa ajuda está no nome do Senhor que fez os céus e a terra. 2. Não farás para ti um ídolo na forma de qualquer coisa no céu, assim ou na terra, abaixo ou nas águas abaixo. Você não deve se curvar a eles ou adorá-los, porque eu, o Senhor teu Deus, sou um Deus zeloso, punindo os filhos pelo pecado dos pais até a terceira e a quarta geração, daqueles que me odeiam, mas mostrando amor a mil gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. 3. Você não deve abusar do nome do Senhor, seu Deus, pois o Senhor não terá ninguém inocente que use mal o seu nome. Lembre-se do dia de sábado, mantendo santo. 6 dias você deve trabalhar e fazer todo o seu trabalho, mas o 7º dia é o sábado para o Senhor, teu Deus. Ele não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho ou filha, nem teu servo ou serva, nem teus animais, nem o estranho dentro dos teus portões. Porque em 6 dias o fez o Senhor, os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Portanto, o homem, ou o Senhor, abençoou o dia de sábado e o santificou. 4. Honra seu pai e sua mãe, para que você possa viver muito tempo na terra que o Senhor, seu Deus, está lhe dando. 5. Não deve matar. 6. Não cometerás adultério. 7. Não roubarás. Veja, Deus protege a propriedade. 7. Não deve dar falso testemunho contra o seu próximo. 8. Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu criado, nem a sua serva, o seu boi ou jumento, nem nada que seja do teu próximo. Você quer falar sobre isso por um tempo? Então ouça novamente, mas pare o jogador para discussão depois de cada comando. No final dos mandamentos também são perguntas. Por favor, ouça atentamente. Não terás outros deuses diante de mim. Não deve fazer para si um ídolo na forma de qualquer coisa no céu, assim ou na terra de baixo ou nas águas abaixo. Você não deve se curvar a eles ou adorá-los, porque eu, o Senhor, seu Deus, sou o Deus zeloso, punindo os filhos pelo pecado dos pais até a terceira e a quarta geração daqueles que me odeiam, mas mostrando amor a mil gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Você não deve abusar do nome do Senhor, seu Deus, pois o Senhor não terá ninguém inocente que faça mau uso do seu nome. Lembre-se do dia de sábado, mantendo-o santo. 6 dias você deve trabalhar e fazer todo o seu trabalho, mas o 7º dia é um sábado para o Senhor, seu Deus. Nele você não deve fazer qualquer trabalho, nem você ou seu filho, ou filha, ou seu criado, ou serva, ou seus animais, ou o estranho dentro de suas portas, porque em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles há. Mas ele descansou no 7º dia. Portanto, o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Honra seu pai e sua mãe para que você possa viver muito tempo na terra em que o Senhor seu Deus dá-lhe tanto. Você não deve matar. Não cometerás adultério. Você não roubará. Você não deve dar falsos testemunhos contra o seu próximo. Não cobiçarás a casa do teu próximo. Não cobiçarás a mulher do teu próximo. Nem o seu criado, nem a sua serva, o seu boi ou jumento, nem nada que seja do teu próximo. Perguntas para discutir. 1. Israel não deveria ter outros deuses além do seu Deus de Abraão, mas beber pode se tornar um deus, ou fumar, ou comer regularmente demais, ou amando sua esposa mais do que Deus, ou colocar seu coração em ter uma casa ou carro legal. Dois, você percebe que Israel teve que descansar no 7º dia, mas também que eles foram chamados para trabalhar diligentemente por 6 dias? Três, você percebe que somos chamados a honrar nossos pais, mesmo que eles não sejam muito gentis conosco? Isso nos impedirá de julgá-los amargamente e, assim, proteger nosso coração? 4. Você percebe que o assassinato e o adultério são mencionados um após o outro? Isso faz do adultério um pecado que Deus odeia? 5. Você percebe que roubar é proibido e que Deus protege a propriedade? 6. A cobiça não é também uma forma de adorar outros deuses? Sete. É cobiçar o que pertence a outro, não como o roubo. Começar? Você não pode planejar nenhum negócio se não tiver controle sobre o dinheiro ganho ou sobre as coisas para as quais trabalhou. Atreva-se a planejar seu futuro com muito trabalho e a proteger o que você conquistou. Não deixe ninguém fazer isso porque acha que precisa deixá-lo. Pegar o que deseja porque pode dizer que você não é social. Deus quer que você planeje um bom futuro com mais renda do que precisa para viver. Bem, mas também para dar aos necessitados ou a Deus. Nosso Deus quer te abençoar desse jeito. E se sua família e amigos ficarem chateados com você, porque você mantém o controle sobre o que você ganhou ou produziu, e eles o chamam de ganancioso, não comunal, não social, que assim seja. Você não pode mudar os outros, apenas a si mesmo. Atreva-se a mostrar-lhes o modo de vida de Deus trabalhando em um plano para o seu futuro. É isso que o nosso Deus quer. Ele até disse ao seu povo: pois sei que planos tenho para você, não para prejudicá-los, mas para lhes dar um futuro e esperança. Sem propriedade ou controle sobre o que você produziu, você não pode fazer planos para o futuro. Acredito que Deus tenha outra boa razão pela qual Ele quer que possuamos coisas. Nos dá uma escolha de amar o mundo, as coisas e tornar-se gananciosos por mais ou perceber que possuímos coisas apenas para servir ao nosso Deus Pai, para que nós possamos ser seus gerentes sobre o que Ele nos permite ter nesta terra. E isso significa que o que possuímos pertence a Ele. E nós administramos isso e usamos isto sabiamente para glorificar nosso Deus. Usamos para viver bem. Essa é a maneira de Deus abençoar nossa vida e a de nossa família. Eclesiastes 5, versículos 18 a 19 diz: eis o que tenho visto. Bom é para alguém comer e beber, e aproveitar o bem de todo o seu trabalho, no qual ele se ocupa de paz do solo todos os dias da sua vida, que Deus lhe dá porque a sua herança. Usamos para investir em boas ferramentas para funcionar melhor. Provérbios 3, versículo 11. A riqueza adquirida pela desonestidade diminuirá, mas aquele que se reunir com trabalho aumentará. Usamos para dar aos necessitados como a Deus. Provérbios 22, versículo 9. Quem tem olhos generosos será abençoado, porque doa o seu pão aos pobres. Ter um olho generoso significa ser um doador generoso. Mateus 6, versículos 22 a 23, diz o seguinte: a lâmpada do corpo é o olho. Se, portanto, seu olho é bom, e isso significa que você é um generoso doador, todo o seu corpo estará cheio de luz. Provérbios 25, versículos 26 a 22. Se o seu inimigo estiver com fome, dê-lhe pão para comer. E se ele estiver com sede, dê-lhe água para beber. Porque assim amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça, e o Senhor te recompensará. Tiago 1, versículo 27. A religião pura e imaculada diante de Deus, nosso Pai, é esta: visitar órfãos e viúvas em sua tribulação. Gálatas 2, versículo 10. Os apóstolos desejavam apenas que nos lembrássemos dos pobres, o que eu também estava ansioso para fazer. Perguntas para discussão. 1. Você acha que não tem conseguido manter aquilo para o qual trabalhou, tornou sua vida difícil? 2. Isso faz você se sentir bem quando você deu a uma pessoa carente? 3. É bom pagar o dízimo em uma igreja que tem um pastor ganancioso? 4. Você dá a Deus quanto você dá a uma pobre viúva e órfã? Ora veja, Deus quer que sejamos como Ele e cuide bem de sua criação para Ele. É bom que trabalhemos duro todos os dias, excepto por um tempo para descansar. Nos 10 mandamentos que lemos há pouco, diz: 6 dias trabalharás e farás todo o teu trabalho, mas o 7º dia é um sábado para o Senhor, teu Deus. Nisto não farás nenhum trabalho. Pergunte a Deus o que Ele gostaria que você fizesse e então sirva-o diligentemente. Provérbios 10, 16 diz o seguinte: o trabalho dos justos leva à vida, o salário dos iníquos leva ao submetido a trabalhos forçados. Provérbios 14, versículo 23. Em todo trabalho há lucro, mas tacarelice só leva à pobreza. Provérbios 21, 25 a 26. O desejo do preguiçoso o mata, porque suas mãos se recusam a trabalhar. Ele cobiça avidamente o dia todo, mas os justos estão e não poupam. Tantas pessoas procuram por alguém para pedir, mas isso nunca agradará nosso Pai Celestial. Devemos trabalhar diligentemente por Ele, para que Ele possa abençoar-nos e para que possamos recebê-lo em retorno com a nossa doação. E nós simplesmente não podemos dar se não produzimos mais do que precisamos para nossa família. E para fazer nosso negócio crescer, o amor não existe verdadeiramente, a menos que seja expresso através da obediência e da doação de um coração feliz. Amar a Deus e aos outros torna-se visível quando damos às pessoas necessitadas. A quantidade de nossas doações mede o quanto amamos. 2 Coríntios 9, versículo 7 até 9 diz: cada homem deve dar o que ele decidiu em seu coração para dar, não com relutância ou sob compulsão, porque Deus ama um doador feliz. E Deus é capaz de fazer toda graça abundar em você, para que em todas as coisas e em todos os momentos, tendo tudo o que você precisa, você será abundante em toda boa obra. Em Efésios 4, versículos 28 a 29, lemos: aquele que roubou, não roube mais, mas trabalhe com as mãos boas, para que tenha algo para dar àquele que tem necessidade. Esta foi uma lição muito relevante na nossa vida. Uma lição que nos ajuda a termos, a cuidar das nossas propriedades. Porque Deus nos dá para termos responsabilidade. Não vamos levar a cultura e oprimir as pessoas. Queremos neste momento orar para Deus poder nos abençoar. Senhor nosso Deus, ajude-nos a perceber as lições, as verdades bíblicas que o Senhor nos ensina. Muito obrigado, isto nos ajudará a nos encorajar. Esteja conosco e perdoe das nossas iniquidades. Tudo aquilo que nós praticamos inconscientemente, Pai, pedimos seu perdão. Esteja ao nosso lado até amanhecer, sem mais, nós glorificaremos teu nome. Amém.